Testemunhos para a Igreja, Volume 4, Capítulo 2: Unidade da Igreja. Prezados irmãos, como todos os membros do organismo humano, diversos entre si, se unem para formar o corpo e cada um desempenha suas funções em obediência ao poder que governa o todo, assim os membros da Igreja de Cristo devem estar unidos em um corpo simétrico, sujeito ao santificado entendimento do todo. O progresso da Igreja é retardado pela errônea conduta de seus membros. O unir-se à Igreja conquanto seja um ato importante e necessário não faz de uma pessoa um cristão, nem lhe assegura a salvação. Não nos é possível garantir-nos um título ao céu pelo fato de termos o nome inscrito no livro da Igreja, quando o coração se acha alienado de Cristo. Devemos ser fiéis representantes seus na terra, trabalhando em concerto com Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Devemos conservar em mente esta santa relação, não fazendo nada que traga desonra à causa de nosso Pai. Exaltada é a nossa profissão de fé. Como adventistas observadores do sábado, professamos obedecer a todos os mandamentos de Deus e aguardar a vinda de nosso Redentor. Soleníssima mensagem de advertência foi confiada aos poucos fiéis de Deus. Por nossas palavras e atos, devemos mostrar que reconhecemos a grande responsabilidade que foi posta sobre nós. Tão brilhante deve resplandecer nossa luz, que outros possam ver que glorificamos ao Pai em nossa vida diária, que estamos ligados com o céu e somos co-herdeiros de Jesus Cristo, para que, ao aparecer Ele em poder e grande glória, sejamos semelhantes a Ele. Devemos todos sentir nossa responsabilidade individual como membros da Igreja visível e obreiros na vinha do Senhor. Não devemos esperar que nossos irmãos, tão frágeis como nós mesmos, nos ajudem pelo caminho, pois nosso precioso Salvador convidou-nos a juntar-nos a Ele e unir nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, nossa indignidade a seus méritos. Nenhum de nós pode ocupar uma posição neutra. Nossa influência se exercerá pró ou contra. Somos agentes ativos de Cristo ou do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo ou espalhamos. A verdadeira conversão é uma mudança radical. A própria inclinação da mente ou a tendência do coração deve ser desviada, tornando-se a vida nova outra vez em Cristo. Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna. Cristo se deu ao mundo a fim de poder purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Esse processo de purificação destina-se a purgar a Igreja de toda injustiça e do espírito de discórdia e contenda, de modo que eles possam edificar em vez de derribar e concentrarem as energias na grande obra que está diante deles. É o desígnio de Deus que seu povo chegue todo à unidade da fé. A oração de Cristo pouco antes de sua crucifixão foi que seus discípulos fossem um, assim como ele era um com o Pai, para que o mundo cresse que o Pai o enviara. Essa tocante e maravilhosa oração vem através dos séculos até nossos dias, pois suas palavras foram: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Com que diligência devem os professos seguidores de Cristo buscar responder em sua vida a esta oração? Muitos há que não avaliam a santidade da relação da Igreja e são contrários a submeter-se à disciplina e restrição. A conduta que seguem mostra que exaltam o próprio juízo acima do da Igreja unida e não cuidam de guardar-se para que não estimulem um espírito de oposição à voz da mesma. Os que ocupam posição de responsabilidade na Igreja podem ter faltas semelhantes às de outras pessoas e podem errar em suas decisões. Não obstante, a Igreja de Cristo na Terra investiu-os de uma autoridade que não pode ser levemente avaliada. Após sua ressurreição, Cristo delegou o poder à sua Igreja, dizendo: Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. A relação para com a igreja não é para ser levianamente cancelada. Todavia, quando o caminho de alguns professos seguidores de Cristo é barrado, ou quando sua voz não tem a influência dominante que eles julgam merecer, ameaçam deixar a igreja. Na verdade, separando-se da igreja, seriam eles próprios os principais prejudicados, pois afastando-se para além do âmbito de sua influência, sujeitam-se a todas as tentações do mundo. Todo crente deve ter o coração inteiro em sua ligação com a igreja. A prosperidade desta deve constituir-lhe o primeiro interesse, e a menos que se sinta sob sagradas obrigações de tornar sua ligação com a igreja mais um benefício para ela do que para si mesmo, ela passará muito melhor sem ele. Está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Pessoas há que despendem grandes quantias para luxos desnecessários, satisfazem os próprios apetites, mas consideram grande carga contribuir com recursos para a manutenção da igreja. Estão dispostos a receber todo o benefício de seus privilégios, mas preferem deixar aos outros que lhe paguem as contas. Os que, na verdade, sentem profundo interesse no avanço da causa, não hesitarão em investir dinheiro no empreendimento sempre e onde quer que se faça mister. Devem considerar também solene dever revelar em seu caráter os ensinos de Cristo, estando em paz uns com os outros e agindo em perfeita harmonia como um todo indivisível. Devem também sujeitar seu juízo individual ao do corpo da igreja. Muitos vivem só para si, consideram a própria vida com grande complacência, lisonjeando-se de serem irrepreensíveis, quando de fato não estão fazendo nada para Deus e vivem em absoluta oposição à sua palavra expressa. A observância de formas externas jamais satisfará a grande carência da alma. O professar seguir a Cristo não basta para habilitar uma pessoa a suportar a prova do dia do juízo. Importa que haja perfeita confiança em Deus, infantil confiança em suas promessas e inteira consagração à sua vontade. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição, a fim de verificar se são firmes e leais e purificá-los de toda injustiça. Depois de Abraão e seu filho haverem sofrido a mais rigorosa prova que era possível impor-lhes, Deus disse por meio do anjo a Abraão: "Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único." Esse grande ato de fé faz com que o caráter de Abraão resplandeça com notável brilho. Exemplifica eloquentemente sua perfeita confiança no Senhor, do qual nada reteve nem mesmo o filho da promessa. Coisa alguma há demasiado preciosa para darmos a Jesus. Se lhe devolvermos os talentos de recursos que nos confiou à guarda, mais porá ele em nossas mãos. Todo esforço que fizermos por Cristo será por ele recompensado, e todo dever que cumprimos em seu nome contribuirá para nossa própria felicidade. Deus entregou o seu bem-amado Filho às agonias da crucifixão, para que todo aquele que nele crê se tornasse um por meio do nome de Jesus. Se Cristo fez tão grande sacrifício, a fim de salvar os homens e levá-los à unidade uns com os outros, da mesma maneira que ele se achava unido a seu Pai, que sacrifício é demasiado grande para seus seguidores fazerem de modo a conservarem essa unidade? Se o mundo vê a harmonia perfeita na Igreja de Deus, isto será poderosa demonstração aos seus olhos em favor da religião cristã. Dissensões, lamentáveis diferenças e insignificantes provações na Igreja desonram nosso Redentor. Tudo isso se pode evitar mediante a entrega do próprio eu ao Senhor e se os seguidores de Cristo obedecerem à voz da Igreja. A incredulidade sugere que a independência individual nos aumenta a importância, que a fraqueza subordinar nossas ideias do que é direito e conveniente ao veredicto da Igreja. Ceder a esses sentimentos e pontos de vista, porém, não é seguro, levando-nos à anarquia e confusão. Cristo viu que a unidade e a comunhão cristã eram necessárias à causa de Deus e, portanto, a recomendou aos discípulos. E a história do cristianismo de então para cá demonstra de modo conclusivo que unicamente na união está a força. Subordine-se o juízo individual à autoridade da Igreja. Os apóstolos sentiram a necessidade de unidade estrita e para esse fim trabalharam zelosamente. Paulo exortou nas seguintes palavras a seus irmãos: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ele escreveu também aos irmãos filipenses: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns profundos afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aos romanos escreveu ele: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos capítulo 15, versos de 5 a 7. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos capítulo 12, verso 16. Pedro escreveu às igrejas dispersas: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Em sua epístola aos Coríntios, Paulo diz: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco.